Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa muito especial nesse mês, conversando com mulheres em que fazem diferença nas diferentes áreas em que atuam e principalmente na área de humanidades. Então, Verônica, é com você.
Bom, a gente queria ouvir da Sara um pouquinho, né, como que foi a escolha dela pelas ciências sociais, e aproveitar já para ela falar um pouquinho sobre as inspirações dela, né, as inspirações que fizeram com que ela, né, nos caminhos dela, que fez com que ela estivesse hoje aqui representando várias mulheres que lutam por um lugar na sociedade, né? E por um lugar de transformação, né? Sara, por favor.
Olá, boa tarde a todas. Aí, boa tarde a todos e todas e todes que estão nos ouvindo. Bom, como já foi dito, meu nome é Sara Araújo. Eu sou uma mulher negra de 44 anos. Nascida em Salvador, Bahia, minha primeira casa, meu primeiro lar, meu primeiro lugar. Sou uma mulher que vem da periferia de Salvador e sou filha de Rita, né? Não tenho pai registral, meu filho, sou uma mãe solo também. E venho de um lugar, né, onde sonhar com um curso superior ou com uma educação formal era algo inimaginável, né? A minha mãe é empregada doméstica, me criou dentro desse lugar, dentro dessa categoria de trabalho, né, que hoje a gente pode falar que é uma categoria de trabalho, graças à luta, né, de Laudelina Campos de Melo, Benedita da Silva e tantas outras mulheres que lutaram para que hoje tivéssemos a emenda à Constituição e essa categoria fosse reconhecida, né, em que pese todo o esbravejamento da classe média desse país, que não queria que isso acontecesse, mas hoje temos essas profissionais que são acolhidas aí dentro de uma legalidade. Bom, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, né? Na verdade, entrei na faculdade, eu fiz uma faculdade pública, me formei em Direito em 2012, já ali nos avançados dos 30 anos, e isso só foi possível graças às políticas públicas implementadas a partir de 2012. Eu sou filha do ProUni, filha do projeto do PT, quero deixar isso bem claro, que eu não sou uma filha ingrata. Sempre quis estudar, em que pese dentro da minha família, esse não fosse o caminho, essa construção, porque a minha mãe, ela me formatou para continuar os passos dela. E eu sempre rejeitei, porque eu acompanhava a minha mãe em alguns espaços e via como ela sofria, via como ela era maltratada, via como ela era tratada como não gente, e eu sempre rejeitei aquele lugar. Eu só não sabia como eu ia sair daquele espaço. Fui crescendo, fui estudando, dando continuidade de forma individual e sem incentivos dentro de casa, porque como minha mãe não teve essa educação formal, não teve incentivo na concepção dela, na construção social dela, filhos e filhas dela tinham que seguir o mesmo lugar. Então, eu acabei encontrando uma resistência muito grande dentro de casa, porque ela não entendia o porquê que eu queria sair daquele espaço. Tanto que ela dizia que eu era diferente, que eu estava negando a existência dela, né? E a gente tinha muito conflito, e eu não conseguia, até aquele momento, entender por que ela não entendia que eu queria avançar. Mas eu continuei, né? Apesar de todas as dificuldades, fui mãe muito jovem, fui mãe aos 19 anos, continuei a estudar após a minha gestação, né, a minha maternagem, já com filho, criando ele sozinha. Então foi um processo muito complicado. Eu ouvindo essa rainha, essa maravilhosa, que eu tenho assim uma paixão imensurável, que é a Marivânia, eu sou muito fã, ela é minha professora. Eu falo Marivânia porque eu sempre a chamava de professora ou senhora, e ela, não, senhora não, né, enfim, nós somos quase da mesma idade, talvez. Então, mas é porque ela era minha professora, então eu chamava e falava desse lugar. E ela foi a primeira professora negra que eu tive, não a primeira, foi a segunda. A primeira foi a Beth, a professora de filosofia do colegial. E assim como a professora, que ela comentou que ela pegava alguns livros, né, livros que seriam descartados para poder estudar, eu também fiz esse percurso. Eu ia, batia nos cursinhos da minha cidade, na época morava em Bauru, batia lá no cursinho e pedia, né, as apostilas que eles iam mandar para reciclagem. Estudei sozinha em casa, passei a primeira vez no vestibular da Unesp, em Ourinhos, Geografia, e comecei a fazer, só que aí tive que parar, porque o curso era noturno, mas as atividades diurnas, eu morava em outra cidade, ficou inviável e eu parei. Mas eu estudei através dessa forma, né? Estudando em casa, sozinha, com resistência da minha família, da minha mãe, enfim. E aí foi. E aí, como eu disse, fui para o direito, através da bolsa, através do ProUni, me formei. E terminando a graduação, eu passei no concurso da Defensoria Pública. Estou assessora jurídica, né? Sou concursada. Há 6 anos que eu atuo na Defensoria Pública do Paraná, hoje eu estou na área de execução penal em regime fechado. E eu mudei para um bairro que é muito próximo à Universidade Estadual de Maringá, colado à UEM. E eu vivia lá dentro da UEM, né? Em 2015. E eu falei, por que não fazer, né? Já que eu fico aqui o tempo todo, por que não fazer um curso? Eu sempre fui muito apaixonada pela área de humanas. Me foi me perguntado, né, quem eram as minhas, as pessoas nas quais eu me espelhei para poder seguir. Eu diria que a princípio eu não tive uma inspiração direta. Eu tinha uma tia que era uma mulher de terreiro, né, uma tia devota dos orixás, que ela era muito devota de Exu. Então ela abria os caminhos nesse lugar, mas não era de uma educação formal. Eu acho que ela me direcionava nesse campo. Minha tia Meiru foi a minha primeira referência, né? E aí depois eu tive como referência o nosso mestre Milton Santos. Foi ele que me colocou nesse olhar. E um grande amigo que faleceu, foi vítima da Covid-19, vítima dessa política genocida, morreu sem oxigênio em Manaus. Nós éramos vizinhos lá na periferia de Bauru. Ele estava estudando para o vestibular para Ciências Sociais na Unesp de Marília. E aí falou para mim, por que você não presta? Você tem tudo que você fala, tudo que você constrói, você tem um olhar muito voltado às Ciências Sociais, por que você não faz? Naquele momento eu acabei não fazendo. E aí quando eu vim para Maringá, resgatei esse incentivo do Valdeci Doneda, meu grande amigo, meu grande irmão, que fez uma passagem fora do tempo, né? Antes do combinado. E aí eu fui para Ciências Sociais. E nesse meio caminho, eu comecei a mergulhar nas nossas autoras, né? Porque na minha construção, enquanto aluna, né, do ensino regular ou da primeira graduação, não tive acesso as epistemologias negras, né? Afro-brasileiras e negro-brasileiras, né? Se queira colocar nesse campo. Então, em 2015, que eu começo a entrar nesse universo, que eu conheci Lélia Gonzalez, conheci Beatriz Nascimento, e aí eu me arvorei por esse campo dessas mulheres, Sueli Carneiro, que são essas referências máximas que eu tenho na minha vida, né? A própria Lélia, antropóloga, dialoga muito com as ciências sociais, eu quero ainda vê-la ocupando cadeiras dentro das ciências sociais, né? Porque as ciências sociais ainda devem muito a Lélia Gonzalez nesse lugar, né? De colocá-la como referência máxima. Então eu venho desse espaço, né? Desse espaço que não tinha uma militância em relação à educação, mas era algo que uma educação formal, mas eu via a educação se fazendo, né, nas epistemologias dos terreiros, nessas encruzilhadas da vida, através das minhas tias, que eram do candomblé, E foi através dela que eu fui por essa veia, por essa vertente das humanidades. E é dentro desse campo, né, vou trazer aqui um pouco do campo simbólico, né, que é tão caro para nós das ciências sociais, é que eu me movimento, né, trazendo essas tecnologias ancestrais da capoeira, né, essa tecnologia dos nossos orixás, como Oxum, que vai ali contornando, né, e vai abrindo os caminhos também, assim como Exu, e é dentro desse lugar que eu me constituo, né, e dentro de um corpo, que é um corpo marcado para morrer, né, é um corpo negro, a gente não pode esquecer que a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil foi uma mulher, né, Eunice Gonçalves, uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que os patrões, cientes que estavam doentes, não avisou, a colocou em risco e a matou, né? Tipo, pode te colocar nesse lugar de um assassinato, né? Se for pensar nesse lugar que omitiu. E a gente também tem aí esse lugar de uma mãe que pede um filho aos 5 anos de idade, em plena pandemia, que é a Mirtes Renata, que perde o Miguel Otávio, porque a patroa simplesmente abandonou a criança à própria sorte. A gente tem que sempre trazer para esse lugar. E assim, eu vou dedicar essa minha primeira fala aqui a todas as mães pretas que perderam seus filhos para a violência, trazer aqui à memória esse recente caso que aconteceu lá na Gamboa, em Salvador, né, que 3 mães perderam seus filhos adolescentes para esse estado genocida, para essa política de morte, para esse lugar construído literalmente para nos matar. E eu utilizo, né, esse campo, né, do conhecimento acadêmico para levar a informação justamente para esse lugar de onde eu saí, desse lugar de onde eu vim, desse lugar que me constituiu e que ainda é tão menosprezado. Bom, eu vou parar por aqui, como a Marivânia mesmo comentou, né? Eu falo muito, então vou interromper aqui minha fala para poder devolver a palavra a vocês.
Obrigada, Sara. É muito potente essa fala, né? Marivânia foi minha professora, né? Eu tenho uma foto com ela de beca e ela grávida da Dandara. E uma coisa que me marcou profundamente, a Marivânia, ela fez parte da minha banca de qualificação e ela, né, ela sublinhava assim, os trechos e ela escrevia do lado assim, muito bom, bom, muito bom. Isso me marcou muito e o quanto isso é importante. Eu vejo que isso é muito importante, né? Num período em que a gente está construindo conhecimento, aprendendo e tentando construir esse conhecimento. E o quanto isso marcou e marca ainda a minha carreira, né? Minha vida profissional, assim, o que eu sou como professora. Então, assim, como vocês, mulheres das ciências sociais, né, que são várias, marcaram e marcam a nossa vida, a nossa trajetória. Então, assim, queria te dizer que não é uma coincidência a gente estar aqui hoje, sermos suas ex-alunas, né? Eu acho que somos como andorinhas, estamos voltando, a gente sempre acaba voltando para onde a gente se, para o espaço em que a gente se constrói, né? Então, e somos um pouco cria disso tudo. É por isso que é muito bom te ter aqui hoje. E queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua vida, a sua responsabilidade enquanto professor, né? Como que você enxerga isso, né? Como que você enxerga você enquanto essa inspiração para os seus alunos, para nós, para eu, que hoje já faz 10 anos que eu estou lecionando, mas para esses futuros, né? Você falou da sua professora que te marcou ali, que foi a sua inspiração, e queria que você se falasse um pouquinho de você neste lugar.
Verônica, E aí, daí na volta, a professora pode falar, que eu acho que senão a gente vai ter que interromper. E eu só queria só fazer um comentário em cima da fala da Sara, que assim, né, a gente sempre acha que a gente fala demais, né, mas assim, eu acho que a gente tem muito, mas muito, muito a falar, muito a dizer, e que não cabe, né, nessa uma hora que nós temos aqui, mas a gente fica imensamente feliz, assim, de ver a partilha de vida, né, de vocês, e que construiu essa carreira, esse caminho tão importante de exemplo, né? E eu estou, professora Marivana, achando uma vaga para mim aí também, porque eu não quero ser só aluna, que eu acho que do povo aqui, acho que eu só eu não faço parte. Mas aí na volta, então a gente volta com, né, com a sua, essa sua partilha, né, sobre como ser exemplo, assim, para esses alunos e para essa geração, né, de estudantes que já, essas várias gerações que já passaram, né, por você. Então, a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.